Agora há pouco a gente falou sobre vida extraterrestre, né? Entrevistamos um ufólogo sobre este assunto. E agora a gente vai continuar um pouquinho nesse tema, porque a gente vai falar sobre astronomia agora. O nosso entrevistado é Maico Zorzan. Ele é integrante do Clube de Astronomia de Marialva, matemático e especialista em astronomia. Está na linha com a gente. Olá, boa tarde.
Boa tarde.
Maico, explica pra gente, o que é a astronomia? O que ela estuda?
Na verdade, a astronomia, ela é a ciência mais acessível que a gente tem, tá? É a ciência mais próxima do nosso dia a dia, né? Às vezes a gente não dá o valor devido a ela, mas o nosso calendário, por exemplo, veio de um estudo astronômico, o próprio noção de dia e noite, né? Então, ela é a ciência que estuda o cosmos, estuda o universo, né? Desde a composição de planetas, desde a busca de vida em outros lugares, até a parte que hoje nós temos acesso à internet, a serviços via satélites, que são possíveis graças aos estudos de astronomia.
Ah, é? Por quê? Explica pra gente.
Porque, assim, dentro da astronomia, é feito todo um estudo, desde lá de Isaac Newton, né, de Kepler, com relação a órbitas, com relação a nosso... Por exemplo, vamos tomar o exemplo do nosso sistema solar. Nós conhecemos as órbitas desde lá do final da Idade Média, né? Desde a época do Renascentismo que nós temos noção das órbitas. Então, isso a gente vai dentro da física necessária para isso, nós conseguimos mandar o homem à Lua e também nós conseguimos colocar satélites lá em cima que permitem que a gente use serviço de telecomunicação, rádio, TV, internet, telefone, graças ao estudo da astronomia, esse estudo que vem lá de trás.
Uhum. E fala um pouquinho para a gente sobre o Clube de Astronomia de Marialva.
O Clube de Astronomia de Marialva é um clube que já tem 10 anos, tá? Ele nasceu da necessidade, porque ele é formado por pessoas que têm astronomia como um hobby, mas nenhuma delas vive exatamente, tem a sua renda da astronomia. Então, são professores de física, professor de matemática, engenheiro, gente que trabalha na área de telecomunicações, trabalha na área de tecnologia e que tem essa paixão pela astronomia. Então, foi a forma que nós encontramos de nos aproximar da população. Porque, assim, a gente tem isso em comum. E a gente sentiu também a necessidade que as pessoas não têm acesso a conhecimento tão fácil, não têm acesso à ciência. Então, a gente fez esse projeto pensando em aproximar a ciência da população.
Uhum. E de que forma vocês promovem essa aproximação? Vocês fazem... há momentos de observação, né, do céu?
Sim, nós temos observações públicas, feitas em praças, em locais públicos, para quem estiver passando, ou para quem, quando a gente informa, as pessoas saem de casa para ir ver Lua, Júpiter, Saturno, eclipse, quando tem. Então, nós fazemos essa, não diria uma aproximação, mas essa possibilidade, a gente dá essa possibilidade das pessoas utilizarem um telescópio, que não é algo tão, tão comum, às vezes, tão acessível às pessoas. E além das observações, nós também vamos em escolas, né, damos palestras, minicursos. Já auxiliamos alguns colégios a construir seus próprios telescópios, capacitamos gente a utilizar. Então, é todo um trabalho de aproximação, tanto em escolas como da população em geral.
Que legal, então dá para construir o próprio telescópio?
Sim. Dá para se construir um telescópio em casa.
Ah, e como é que faz? O que a gente precisa?
Existem Basicamente, hoje existem dois tipos de telescópios. Os refratores, que são com lentes, e os refletores, que são com espelhos. Lentes são mais difíceis de serem fabricadas, né? São as famosas lunetas, que vêm lá do Galileu. Mas mesmo assim, dá para construir algumas lunetas iniciantes em casa, utilizando lente de óculos, por exemplo, lupa, né? Mas não é algo que vai dar um retorno, não vai dar um resultado satisfatório. É somente como aprendizado para aproximação e para conhecer um pouco como funciona a física ótica. Agora, com relação a espelhos, esses são mais fáceis de serem fabricados, né? Tudo bem que tem a questão de polir vidro, né? Recortar vidro, mas não é nada assim impossível, dá para ser feito em casa. E desses espelhos, sim, a gente consegue fazer um telescópio com uma qualidade satisfatória, que vai dar um resultado decente, vai dar uma imagem muito boa.
Que legal. O Maico, e o Clube de Astronomia está organizando aí um evento paranaense de astronomia?
Sim, o Encontro Paranaense de Astronomia, que é o EPAST. Já sediamos a 10ª edição e agora a gente é sede da 17ª edição. Né? A gente tem um desafio grande pela frente, até pela situação que nós estamos passando, né, de algumas restrições por causa dessa situação toda que a gente convive hoje, mas nós somos a sede do 17º EPAST.
É em julho ou junho?
Então, originalmente ele está para junho. Né?
Mas pode ser transferido.
Porém, a gente tem que avaliar ainda a possibilidade real dele conseguir existir, já que a gente vai ter algumas aglomerações, porque não adianta eu fazer um evento se eu não tenho como ter as pessoas ali. Né? Mas a data é junho.
Certo. Bom, o Clube de Astronomia também discute, trata sobre vida extraterrestre, objetos não identificados, voadores não identificados?
Bom, dentro da astronomia, tá, nós temos áreas, inclusive temos membros dentro do grupo que são astrobiólogos. Né? O que, que é a astrobiologia? É a área dentro da astronomia que busca a viabilidade de vidas em outros planetas. Tá? Então, nós temos o contato sempre com essa questão da astrobiologia, nós temos contato sempre com a questão de eu vi algo diferente. Nós não estudamos e não nos baseamos na ufologia, né? Até porque a gente usa dados científicos. Mas a gente tem um contato muito grande com o pessoal que alega ter visto OVNIs. Né? O legal, por exemplo, é que o OVNI, ele é um termo usado para objeto voador não identificado. Todo astrônomo acredita em OVNI. Todo astrônomo já deve ter visto algum. Agora, OVNI, ele é um objeto voador não identificado. Não quer dizer que ele seja um objeto extraterrestre. Né? Nós temos diversos experimentos militares. Nós temos diversos balões meteorológicos. Até mesmo balão de festa, que dependendo do gás, ele sobe a uma altitude muito grande e a gente não consegue identificar. Né? Então, a gente tem um contato muito grande com essa área, sim. Não nos focamos na ufologia, nem acreditamos nela, mas temos o contato, sim.
Uhum. E tem universidade, graduação de astronomia no Brasil?
Sim, temos graduação de astronomia no Brasil. Eu sei, por exemplo, a USP tem, eu sei que tem uma no Rio de Janeiro, eu não sei precisar se é o UFRJ ou se é o ERJ, tem também.
E qual que é o campo de trabalho?
O campo de trabalho de um astrônomo hoje, ele é bem restrito a laboratórios e órgãos públicos, tá? Por exemplo, um observatório, um planetário. No Brasil, infelizmente, ele vai estar restrito nesse meio. Né? Uhum. Não tem como um astrônomo fugir, por exemplo, de dar aula, de ser professor aqui no Brasil. Mas um astrônomo ele pode trabalhar tanto na área de satélites, na área de pesquisa por imagem ótica, por imagem via rádio, por ondas de rádio, então por desenvolvimento de novas tecnologias dentro da pesquisa. Então tem uma área bem grande de trabalho. Porém, uhum. Nosso país fica restrito em laboratórios e observatórios.
Tá certo. O Maico, o universo é muito fascinante?
Demais. Demais. A vantagem do universo é que a gente está sempre em movimento. Né? O céu que eu vejo hoje não é o mesmo de ontem. Então, tudo se muda, tudo se modifica. E é muito interessante quando você tem a possibilidade de olhar para o céu. Infelizmente, a nossa geração hoje está olhando muito menos para o céu noturno do que nossos antepassados. E isso causa assim, estranheza muitas vezes quando as pessoas olham e veem algo diferente. Mas se você tirar um tempo durante todos os dias de olhar para o céu, todo dia você vai ver algo diferente, algo que vai te chamar a atenção.
Uhum. Agora, a poluição, ela afeta a visibilidade do céu?
Sim. Nós temos, inclusive, dois tipos de poluição que atrapalha. Uma é a poluição gasosa, que nós estamos acostumados, né? Efeito estufa, aquele céu cinza de queimadas que a gente tem agora no inverno, final do inverno, principalmente agosto ali, né? Aquele céu atrapalha bastante. E nós temos uma outra poluição que as pessoas não levam a sério, pelo menos quem não é da área, né? Principalmente os órgãos públicos, que é a poluição luminosa. O que é a poluição luminosa? É a luz perdida que nós temos, por exemplo, nas cidades. Nós batemos bastante nessa tecla porque a gente olha o céu. Então a gente percebe, quanto mais luz eu tenho jogada para cima, menos estrelas eu vou ver. Tanto que quando a gente sai da cidade e vai para uma área rural, a gente vê um céu muito mais bonito do que de dentro da cidade. E é uma poluição que não atrapalha só o astrônomo. Ele atrapalha, por exemplo, a vida dos insetos. Pássaros, animais de hábito noturno, e até a do ser humano, porque devido ao excesso de claridade, a gente tem alterações metabólicas em algumas situações.
A aviação também atrapalha ou não?
A aviação em si não, né? Mas não diretamente, mas indiretamente, por exemplo, um excesso de luz em volta de um aeroporto pode fazer com que pássaros de hábitos noturnos tenham sua forma de viver alterada, e também os hábitos diurnos podem estar voando à noite, né? Inclusive num estado de perturbação ali, por desconhecimento, às vezes de pouca visibilidade, está trombando nas aeronaves.
Olha só. Agora então, para reduzir essa poluição luminosa é muito complicado, né?
É difícil, até porque assim, é uma coisa que onera um custo alto, né? Mas é possível. Imagina que todo mundo quer andar numa rua bem iluminada. Mas às vezes essas duas lâmpadas que estão viradas para cima, se ela for uma lâmpada só virada para baixo, ela não joga a poluição luminosa para cima e vai clarear do mesmo jeito, né, a rua, o chão. Mas isso tem que ter um estudo, tem que ter uma análise. Infelizmente, é muito difícil a gente ver isso no poder público.
A luz que é jogada para cima, então, é essa que
pra
prejudica.
Cima. Quando a gente está numa estrada, por exemplo, você vê uma cidade lá longe, e você vê aquela abóbora laranja em cima da cidade, né? Aquela bola laranja clara, aquilo é a poluição luminosa.
Aquela bola laranja é que é a luz para cima, isso?
Luminosa.
Ah, tá. Olha, o Marcos de Maringá está perguntando qual é o telescópio, o modelo mais fácil para que um leigo possa usar, e também ele quer saber o custo.
Tá. Telescópio. Hoje, os modelos mais fáceis para quem quer começar e não tem conhecimento nenhum são os refratores com lente. Porque a chance de você sujar ali a lente é menor, ele é fechado, não tem tanta sujeira, não precisa estar calibrando com tanta frequência, tá? E hoje, a partir aí de R$700, R$800, você já consegue um equipamento que te dá a possibilidade de enxergar muito bem a Lua, os principais planetas do Sistema Solar, como Vênus, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, e também algumas nebulosas.
Ah, que legal. Então está respondido aí para o Marcos, para que se ele tiver interesse em iniciar então, a observação do céu, como, né, um telescópio mais em conta, então R$700.
Por aí.
Tá certo. Maico, muito obrigada pela entrevista, pelas explicações aqui e uma boa tarde para você.
Para vocês também.
Nós conversamos com Maico Zorzan, ele é matemático e especialista em astronomia e também é o presidente do Clube de Astronomia de Marialva. E ele falou aqui com a gente sobre astronomia, o que é astronomia, qual a aplicação no dia a dia da astronomia, dos conhecimentos de astronomia, e falou também um pouco sobre o Clube de Astronomia de Marialva.